Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Eu tô querendo saber como é que você faz, dá o terceiro sinal, vem aquele pigarro e você tem a primeira nota do show. O que é que você faz?
Eu já fiz isso que eu vou fazer agora aqui, ó. O que, que você ouviu aí?
O teatro inteiro viu? O teatro inteiro viu?
É. Na verdade, eu tentei tapar o microfone com a mão e dei uma tossida.
Aí a gente ouve aquela tossida gostosa, assim,
só pra... Teve gente que já pediu ingresso de volta, inclusive foi embora.
Por causa da tossida do Nando Prado.
É. Bom, não tá valendo isso não, né? Você vai editar isso.
Não sei, vou pensar.
Ai, caramba!
Eu tenho dessas, eu tenho coisa... Vai da minha lua, não sei onde lua está hoje. Então vamos lá, ele é ator, músico e artista plástico. Nasceu em São Paulo, iniciou sua carreira aos 14 anos lecionando saxofone. Imagina uma pessoa loira, do olho azul, verde, não sei, claro, tocando saxofone. É tipo um fetiche. Quando eu o conheci, ele fazia a inesquecível ópera do Malandro, nossa, dirigida pelo maravilhoso Gabriel Vilela lá no Teatro do TBC. Depois disso vieram os grandes musicais americanos. A Bela e a Fera, o Fantasma da Ópera, Miss Saigon, onde a gente trabalhou juntos, O Médico e o Monstro, onde a gente trabalhou juntos dois, e Les Mis, tanto no Brasil quanto no México. Ele nasceu para ser protagonista e também para ser o queridinho do diretor Fred Hanson, vamos combinar. Ele interpretou o vilão Geraldo na novela Cúmplices de um Resgate, fez uma participação na novela Favorita na Rede Globo, comandou o programa Harmonize na GNT e hoje ele vive no México. Então vamos saber, né, como é que isso tudo aconteceu com o nosso gatão, o nosso lourão Nando Prado com H. Obrigado, meu amor, por você ter aceito o meu convite.
Ah, querido, é uma honra, né, cara? Você sabe quanto eu gosto de você, quanto eu te admiro. E, puta, que bom estar com você aqui. Te convidei para fazer uma live umas 3 semanas atrás. Foi tão agradável, né, cara? Ia ser uma conversa. Eu acho que vai ser um pouco isso aqui. Ia ser uma conversa em particular que na hora de eu começar a conversa, eu falei, quer saber, vamos fazer uma live? Vamos deixar isso público? Pode ser agradável para mais... pessoas.
Aquele papinho que a gente sempre teve, né, na coxia do Médico Monstro acabou virando público, mas enfim. Ô Nando, da onde veio esse H?
Esse H, cara, pode falar palavrão aqui?
Primeira pode, pergunta. Pode.
Mano, eu tava tão na merda uma época e eu não tinha mais nada a perder. Sabe aquela época que você não tem mais nada a perder? Aí o meu amigo, que é meu dentista, na verdade, praticamente da família, ele me deu de presente um livro, um caderno, assim, que na verdade era a numerologia que ele tinha encomendado para mim. Ele tinha meus dados, minha assinatura, tudo. Ele pagou uma numerologia. E eu não conheço nada disso, nem sei se acredito ou não. Não sei se acreditava ou se acredito ainda. Aí, quando ele me deu isso, ele falou assim, estava tudo lá resolvido já, como eu tinha que assinar, como eu tinha que... meu nome artístico e tudo aquilo. E eu não tinha mais nada a perder, cara. Daí eu botei o H aí. E as coisas começaram a dar certo. Eu não sei se foi coincidência, que na mesma época que eu botei o H, as coisas começaram a virar, ou eu não quis arriscar. A verdade é essa, eu não quis arriscar. Nosso amigo Rodrigo Lombardi, que você fez a última, acho que... último podcast com ele, cara, ele queria me matar com esse H. Ele falou, mano, a gente precisa conversar sobre esse H. Eu falei, cara, não, deixa ele aí, bicho. Deixa ele aí. Não vamos, pra que vai arriscar? Já não tem mais nada a perder.
Ele chegou pra ficar e ele tá dando certo. Não mexe em time que dá certo.
É chato. Eu vou falar que é bem chato no começo. Principalmente porque, assim, as pessoas erram muito. Tem muita gente que me escreve Nando Ro para do normal. Eu falo, não, é no outro. Daí a pessoa escreve, bota o H antes do R, daí bota. E eu tenho que ficar explicando onde é o H. Enche um pouco o saco, tá? Mas eu não vou arriscar.
Entendi, não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Ô, Nando, você nasceu para ser protagonista. Que segredo é esse? O que você faz? O que precisa fazer? Todo mundo quer ser protagonista e você, só você. Só você consegue não, ser protagonista. Como é que é isso, Nando?
Cara, você me conhece. Você está fazendo a pergunta para as pessoas, eu acho. Porque você sabe bem assim que eu sou meio obcecado, né? Meio,
tipo, você é muito... tipo, você está diminuindo as coisas.
Mas eu vou falar... O nome do teu programa é O Que Te Move, né?
Isso.
Então, eu vou ser bem sincero. Uma coisa que eu nunca falei, assim, em público, só falo para pessoas muito próximas. O que me move, cara, são duas coisas. É medo e paixão. É simples assim. Eu passei por um período muito difícil. Eu fiquei anos sem trabalho, assim, sabe? 4 anos sem trabalho. 3 seguidos. E fiquei em depressão por conta disso. E... Então, eu tenho muito medo de passar isso de novo. Ao mesmo tempo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, cara, eu junto as duas coisas e esse medo misturado com essa paixão fazem eu ficar, às vezes, aqui 14, 16 horas no projeto que eu estou desenvolvendo agora, por exemplo. Semana passada eu fiquei 14 horas, assim. Então, eu tenho que falar, ai, caramba, tem que comer. Putz, essas coisas de comer, né? Queria botar um soro aqui do lado para seguir fazendo. Então, eu sou o rei de fazer isso. Às vezes, quando eu estava na Cidade do México, porque agora eu estou em Querétaro, eu aluguei uma casa 1 ano lá para produzir as esculturas, né? Que a gente vai entrar nesse assunto já. E teve muitos dias que eu fiquei 14, 16 horas na oficina e eu botava umas coisinhas ali para comer rápido, porque eu não queria parar, cara. Eu fiz 2 esculturas num dia uma vez. Então, mas é essa mescla desses dois sentimentos.
Então, você acha que a sua paixão, a sua intensidade em levar a vida é o que te leva para esse lugar de... Porque é muita responsabilidade carregar um espetáculo, né, Nando?
É responsabilidade, cara. É muita responsabilidade, mas eu acho que se assemelha um pouco com esse momento de pandemia. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu até liguei para o Saulo para saber como ele estava, como é que ele estava lá em Portugal.
O Vasconcelos.
É, Saulo Vasconcelos, desculpa. E ele... Cara, e a coisa lá chegou antes, né? Então, ele me passou uma visão tão... Assim, cara, tipo, fudeu. Ele falou um negócio para mim que... Ele falou assim, cara, vamos acostumando a comer pão com manteiga porque a gente vai ter que aprender a sobreviver com pouco. Isso me deixou numa depressão 3 dias. Eu falei, bom, beleza, 3 dias é o tempo. Agora é tentar jogar... Porque todos esses sentimentos, Léo, assim, raiva... isso gera uma energia. A gente não pode, acho que, negar quando a gente tem inveja, quando a gente tem ódio, porque a gente tem que saber para não abafar isso dentro da gente, porque isso existe e está aí. Mas a gente tem que saber canalizar essa energia. Isso gera uma pilha. Quando você tem raiva de alguma coisa, é uma pilha, cara, que está cheia dentro de você. E aí, onde é que você vai botar isso? Você vai tentar, vai fingir que não existe? Então, eu sempre pego essa pilha e jogo para algum lugar. Então, eu foco num lugar que é para não pensar... não ficar pensando em futuro, porque às vezes é muita perda de tempo você ficar pensando, perda de energia e de tempo você ficar pensando ou no passado, no que aconteceu, que você foi traumatizado, ou no que vai ser do futuro. Se a gente parar aqui e começar a conversar, cara, olha, eu acho que os espetáculos agora só vão estar cheios como eram antes daqui a 5 anos. A gente vai entrar numa deprê se a gente começar a analisar a real. E não é útil. Então, eu pego a câmera e direciono para que lugar? Não, eu vou fazer o meu melhor agora. Eu vou fazer o que eu posso fazer hoje de melhor. E isso ocupa o tempo e o espaço desse outro pensamento de passado e de futuro. Eu estou sendo muito produtivo como eu nunca fui na minha vida nessa quarentena. Entendeu? É quase que fugir um pouco da... Aí, quem que vai poder dizer se isso é fugir da realidade ou se é encarar a realidade? Aí é filosófico, né?
Então, a gente está falando de um protagonismo pessoal na vida pessoal, né? Não só no palco.
Cara, eu não sei, eu acho que é consequência. Eu acho que é consequência, bicho. o sucesso do Rodrigo, por exemplo, que é um cara que é muito próximo de mim, assim, ele nunca pensou, ficou pensando, eu convivi com ele, a gente era vizinho com 19, 20 anos de idade, e a gente era muito fodido, cara. A gente não tinha dinheiro para nada, a gente era uns cagados. E ele nunca pensou em dinheiro. Ele pensava na excelência do trampo dele, cara. Ele pensava em melhorar cada dia, de aperfeiçoar. Tem um carisma violento, assim, né? Então, o que ele conquistou é consequência desse foco e dessa busca por excelência no trabalho, entendeu? Porque você ficar olhando o sucesso, o dinheiro, o protagonismo, é que nem você ficar jogando tênis com o olho no placar. Não vai rolar, você não vai acertar a bolinha se você está olhando no placar. Você tem que olhar a bolinha, entendeu?
Que lindo, que lição de vida, Nando!
Tô tentando fazer o meu melhor aqui.
Não, você é um lindo. E aí tá, como é que aconteceu de você ir parar no México?
Eu tava fazendo Os Miseráveis no Brasil e eu já vou entrar um pouco, tá, na história das artes plásticas, porque assim, 2017, que foi o ano que eu tava fazendo Os Miseráveis no México, foi o ano em que eu virei assim um profissional da área de artes plásticas, porque eu fui convidado para fazer parte de um livro que chama Who's Who Brazilian Artists, que foi lançado em Miami, na Arte Basel de Miami, que é a feira mais importante do mundo. Então eu fui como representando o Brasil, eu e mais 49 artistas plásticos. Quando aconteceu isso, eu automaticamente pensei, falei, bom, agora é a hora de eu investir nessa carreira, porque eu sou apaixonado por isso e porque eu confio na qualidade do meu trabalho. Então, eu decidi que depois dos Miseráveis eu estaria investindo nesta carreira no Brasil. Só que, no meio tempo, o Morris Gilbert, que é o maior produtor de teatro da América Latina, ele está há 44 anos com peças em cartaz ininterruptamente, sem uma pausa de um mês entre uma e outra.
Uau. Você
consegue imaginar isso? Então, assim... É um cara que move muito. Só nos 2 anos que eu tive na Cidade do México, eu fui numas mais de 10 estreias dele, pra você ter uma ideia. Uhum. Então, aí ele foi pro Brasil, porque ele ia comprar o direito dos Miseráveis, tinha comprado o direito dos Miseráveis, mas ele não tinha visto como é que era a nova versão. Aí ele foi assistir. Aí ele assistiu, voltou pro México, ele gostou do meu trabalho, acho eu, e me ligou e perguntou se faria tudo que você... Tudo que eu vi você fazendo aí, você faria aqui em espanhol? Eu falei, opa!
A gente faz o que tiver
Deixa
que fazer.
Eu pensar, tá bom. Aí eu acabei ficando porque eu falei, bom, aquele meu plano de investir em carreira de artista plástico no Brasil, eu tô achando que o mercado aqui é um pouquinho melhor e me recebe melhor. Entendeu? Então eu resolvi ficar.
Uhum.
Pra isso.
Então, você audicionou ou não? Você foi um convite?
Não, foi convite. Primeira vez na vida foi convite. Que delícia que é isso, cara, você ser convidado pra um negócio. Puta.
Como é que é isso, Nando?
É assim, o cara te liga e fala, quer fazer? Daí você fala, quero. Daí o cara te fala o preço. Daí você fala, tá bom. E você não... Meu, é um sonho. É um sonho.
E a língua, Nando? Como é que você já mandava bem no espanhol?
Nada, brother. Eu não falava uma palavra, eu não sabia nada. E a primeira coisa que eu fiz foi decorar o texto, né? E eu decorei o texto e eu, naquele minha questão metódica, né, eu não comecei a estudar o texto antes de acabar a peça no Brasil, porque eu sabia que eu ia confundir. E aconteceu isso com a Clara. Ela chegou a cantar uma parte da versão mexicana, porque ela começou a estudar antes de vir pra cá.
Quem é a Clara?
A Clara, que fez a Cosette, Clara Verdier. Que era a Cosette no Brasil, também veio pra cá fazer a Cosette aqui no México.
Uhum. Então, que aconteceu com a Clara?
Ela começou a estudar, ou ela começou a decorar o texto em espanhol, enquanto ela estava fazendo a peça no Brasil ainda. E não deu outra. Que nem o... porque confunde, mas porque a língua é muito próxima. Então, se você começa a decorar um texto muito parecido, você vai confundir, né, cara?
Mentira que ela mandou um portunhol no meio do...
Eu não sei se ela... Ela não mandou espanhol, porque daí seria muita burrice. Ela mandou a versão espanhol, a versão aqui mexicana, né, de espanhol, em português. Tá entendendo? Ela traduziu. Eu fiz isso aqui também. Eu fiz isso aqui também uma vez. Eu tenho uma coisa que me ajuda muito, às vezes me atrapalha muito, mas me ajuda muito às vezes, que é a memória ruim. Eu tenho uma memória horrível. Eu sinto, quando, assim, a peça acabou no domingo, eu comecei a estudar na segunda. Eu sinto que em uma semana eu já tinha esquecido toda a letra do que eu cantei, 300 apresentações aí em português, entendeu? Uhum. Aí não, você está em Nova York, lá no Brasil. Então eu sinto que eu já esqueci, eu esqueço, cara, eu apago. Mas teve um dia que eu fiz isso aqui. Teve um dia que eu até contei pro Saulo na nossa live, é terrível, cara, porque não, a métrica não bate. Você começa tentando, você vai fazer versão. O final do Stars era. No Brasil era. Eu juro na lei das estrelas do céu. E aqui era. Testigos serão las estrellas y Dios. Então, testigos é testemunhas. Então, nessa hora de cantar. Eu já mandei, eu juro, mano, aí você vai falar, aí na hora com 1.500 pessoas na tua frente, você fala, o que eu vou ter que inventar agora?
Em que buraco eu vou enfiar a minha cabeça?
É, daí eu cantei a versão brasileira em espanhol e ficou um lixo, claro. Porque não bate, porque aqui não tem das, aqui é de las, aqui eles têm muito mais, assim, eles botam muito mais sílaba no negócio aqui, entendeu?
Uhum.
A gente abrevia mais, então eu tive que cantar Lo juro en la ley de las estrellas y Dios. Pô, horrível, foi horrível. Ai, de las estrellas, tive que botar nota. Foi
mandou
horrível.
Um rapzinho ali, né? Teve que enfiar a sílaba onde não existia. Maravilhoso.
É, bem chato, cara.
E Nando, e aí você chegou no México. Como Sim. foi pisar no México? Você já tinha ido?
Não, eu nunca tinha vindo para cá. O México entrou na minha vida de uma vez, porque ao mesmo tempo que eu comecei que eu fui chamado para cá, e eu comecei a ver as coisas daqui, estudar um pouco da língua, assim, por YouTube, eu fui chamado para fazer para dublar o Ernesto de la Cruz no Viva.
Isso.
E o Viva, cara, é o México escrito. Olha, eu vou te falar, 3 dias atrás eu estava na estrada e eu passei aqui, porque eu fui para Guadalajara, eu passei por um lugar assim que estava afastado, assim, mas muito colorido. E eu falei, mas o que é isso? É um parque? Imagina uma coisa muito com caixas assim coloridas, tudo muito colorido. Eu falei, mas que coisa alegre, o que é isso? Daí a pessoa que estava comigo falou, um cemitério. Cara, eles fazem uma festa. Aquilo que tem no Viva, quem não viu Viva, veja, porque é lindo de morrer.
Que é o desenho animado da Disney.
Exatamente. É a primeira vez que fizeram Disney com Pixar, ou seja, uma qualidade absurda. Uma história linda. E é verdade, acontece. O dia o dia de finados aí no Brasil, a gente vai pra praia, né? O dia de los muertos aqui, mano, eles vão pro cemitério, mas é uma rave, velho. Porque assim, eles levam a comida que a pessoa gostava, eles fazem um piquenique junto ali do túmulo, eles botam música, eles levam um violão, eles cantam a música que a pessoa gostava, é de arrepiar.
É o dia de los muertos?
Dia de los muertos, sim.
Dia de los muertos. E você fez o Hernandes, que é o...
O Ernesto de la Cruz.
Ernesto de la Cruz, que quem ele é no filme?
Ele é vilão, eu só faço vilão. Não sei se você já percebeu isso.
Ai, gente, mas é uma delícia fazer o vilão, não é?
É, né? Gostou. Sei lá, não sei como é que é fazer o mocinho. Eu sei como é fazer o Jekyll, mas tem o Hyde ali, entendeu?
E sempre tem o pezinho ali no inferno.
É verdade, cara.
E você chegou na cidade do México? Onde era o espetáculo?
Era na Cidade do México. A Cidade do México é São Paulo, tá? É igual São Paulo. Imagina uma cidade assim, com 30 milhões de habitantes. Se você considerar Guarulhos e Osasco, porque é região metropolitana, mas se você considerar isso tudo São Paulo, é a mesma quantidade de gente, porém, a Cidade do México, eu acho que ela tem um espaço, ela é mais espalhada. E São Paulo está mais concentrado, então tem mais prédio. É tudo mais junto, assim,
Nossa,
entendeu?
Se você tá dizendo que a cidade do México é mais espalhada, São Paulo, para mim, já era espalhada?
Não, São Paulo, cara, eu acho tudo juntinho ali, tudo... Quando... Tanto que eu não tenho carro em São Paulo, porque eu odeio o trânsito. Então, eu tenho carro no México e tenho moto em São Paulo, porque eu não aguento... Eu sinto que o trânsito de São Paulo é pior do que o do México.
Caramba, meu!
E as distâncias são muito menores em São Paulo.
Tá.
Eu sinto isso. Sempre que eu botava meu puta Waze pra sair pra algum lugar no México, era 27 quilômetros, sabe? Uhum. Então é. E em São Paulo não, é 5, 6. Você está na Zona Oeste, você vai para a Zona Sul ali, é tudo muito mais junto.
Entendi. E Nando, como é que você foi recebido pelos mexicanos?
Meu, os mexicanos são muito simpáticos, cara. São acolhedores, assim. É parecido, eu acho que porque, assim, é muito diferente quando você vai para Londres, você vai para os Estados Unidos, né? Eu sinto que aqui é um povo muito atencioso, caloroso. No Brasil, no Brasil eles têm uma alegria também que é parecido com o México. Mas sabe o que a gente tem que eles não têm, cara? Que eu sinto falta? É a sacanagem, velho. É a sacanagem. As piadas aqui não têm graça pra mim, velho. Eles dão, juro por Deus, eles têm um negócio, como é que chama? As piadas que eles contam aqui são umas piadas meio que de criança. São de duplo sentido. Eles têm campeonato disso aqui. Sabe aquela coisa assim que fala... Senta aqui. Ah, senta aqui. Você fica olhando e fala... Vocês estão rindo disso mesmo? É verdade. E o humor no Brasil é muito mais de sacanagem. É muito mais, às vezes, maldoso. Assim. Tem uma maldade no Brasil que às vezes eu sinto falta. Acho que é mais inocente aqui.
Então eles têm aquela piada mais Chapolin colorado. É por ali.
É, faz muita falta, cara. Faz muita falta. O humor do brasileiro... Eu sinto muita falta.
E a sua e a equipe ali, o pessoal do Lemis, teve algum ranço porque trouxeram um brasileiro para ver cantar no meio dos mexicanos?
Eu acho que, pelo que eu entendi, teve uma coisa de a princípio, eles ficarem, porra, mas não precisava trazer, a gente tem gente aqui que faz isso. E depois, puta, agora a gente entendeu por que eles trouxeram. Porque a gente estava muito afiado, cara. A gente estava muito afiado. Eu, o Léo, a Laís, todos que vieram para cá, inclusive o Daniel, que é da Espanha, Daniel Diges, que é da Espanha. Num primeiro momento, fica todo mundo, né, com o pé atrás, porque vai trazer estrangeiro, né, pai? Mas depois eles... Porque eu tô falando isso não é porque eu notei, é porque falaram, inclusive gente da imprensa. Eles entrevistavam falando assim, pô, quando disseram que iam ser vocês, a gente ficou se perguntando, porra, mas será que não tem gente aqui para fazer isso? Acho que a gente tem talento. E daí eles falaram, não, a gente entendeu por que trouxeram, entendeu?
E qual foi, que entendimento foi esse?
Foi que a gente estava muito com sangue no olho, né, cara? A gente estava fazendo, a gente faz com uma paixão e a gente tem técnica também e... Eu não sei, bicho, eu acho que existe uma questão assim, se você, aí em Nova York, por exemplo, existe uma técnica que, puta, como é que você vai competir com isso? Eu vi coisas aí que eu falo, Jesus, esses caras são muito bons, nasceram pra fazer isso, né? E mais uma vez um produtor me explicou que o sindicato é muito forte, então a pessoa dá meio que uma cagada, fala assim, ah, vou bater meu cartão. E se qualquer coisa que eles estão protegidos, eles podem, sabe, assim. E nós não, cara. Brasil, México, quando chega a produção, todo mundo se mata, meu. Você sabe que eu ouvi falar que, assim, os números que eu tenho registrados é que quando chega uma produção grande assim, chega a empresa recebe de 2 a 3 mil currículos, seleciona 600 para audicionar, para ter um ou dois protagonistas. Ou seja, olha o funil como é curvo, né?
Uhum.
Então, desculpa, mas aí quando a gente pega um negócio desse, a gente dá vida. E eu acho que isso é, às vezes, o que falta um pouco na Broadway, em Londres. Ninguém dá vida, porque aí vocês têm o livrinho, né, cara? Que o cara fala assim, ah, fiz essa audição hoje, deixa eu comprar, ver que audição que eu posso fazer. Ah, daí eu agendo a audição da semana que vem. E no Brasil não é assim, no México não é assim. Você faz a audição do Lemis aqui, se você não pegou, tchau, querido. Você vai ficar 2 anos agora para tentar a próxima, né?
É, mas, Nando, é difícil o mercado aqui também, viu?
Não, é difícil, mas tem mais... Não vamos comparar, né? A quantidade,
não,
as
não
opções...
Vamos, mas assim, neguinho aqui vai com sangue no olho também, porque eles querem, a vida deles, ele entrar na Broadway é o sonho de vida de qualquer ator americano, entendeu?
Mas vem cá, e como é que é o cara quando faz 700 apresentações da mesma peça aí? Você acha que o cara ele tá valorizando isso tanto quanto a gente tá valorizando fazer isso no Brasil ou aqui no México?
Ele já tá se preparando para para fazer uma outra produção, ou pegar um filme, pegar um seriado, uma série, entendeu? Ele quer dar continuidade. Então. Mas não é que ele também entra lá e relaxa, porque se ele relaxar, alguém vai tomar o lugar dele, porque tem gente boa pra cacete, e não é pouca, é muita gente, né? Não dá para relaxar nesse mercado em qualquer lugar do mundo, né?
É, eu vi umas pessoas fazendo assim, tipo, quase que lixando a unha.
Eu vejo isso também, mas não é exceção, não é todo mundo. Enfim, eu não trouxe você aqui para brigar, para discutir comigo, Nando Prado. Tá bom, eu acho que essa entrevista vai acabar agora. Não, tá tudo certo. É porque eu realmente vejo que tem, quando as pessoas olham para os americanos e falam, eles sabem fazer isso com os pés nas costas. Mas aí, quando você vem aqui e vê o trabalho que dá para fazer isso com os pés nas costas, você sabe o que é. É muita repetição para chegar na excelência.
Claro, não, mas é isso que eu estou falando. Eles têm uma técnica que não dá para comparar, cara. A técnica deles é violenta. Eles nasceram que nem a gente nasceu jogando futebol na rua descalço.
Exato.
Então não dá, por isso que a gente tem 5 campeonatos, bicho.
Exatamente. É como ir lá pro carnaval. Você vai pro carnaval para se divertir e o mundo inteiro fica olhando, meu Deus, como é que eles fazem isso, entendeu? E você só tá lá se divertindo, tá tudo certo.
E o sapateado está para o futebol. O sapateado aí nos Estados Unidos, o cara, o moleque já nasce com um sapato sapateado número 3, assim, já começa a sapatear com 1 ano de idade. Então não tem como a gente querer se comparar em certas coisas, mas é mais essa coisa de a gente agarrar e dar vida pela coisa, porque é oportunidade única na vida, eu acho que faz a gente ter mais paixão, ser mais sangue no olho.
Exatamente. E aí, Nando, vamos ver... Tá, você foi lá, fez o espetáculo e tal. Aí, o que, que aconteceu depois do Lemis?
Depois do Lemis, eu saí do apartamento, que eu morava num apartamento em cima do teatro. Era uma delícia acabar o espetáculo, pegar o elevador e dormir. Entre uma sessão e outra, o Javert se suicida, né? Não sei se você lembra.
Sim.
Entre o suicídio do Javert e os agradecimentos, eu jantava no camarim. Então eu tirava a maquiagem, trocava de roupa, botava já a roupa do agradecimento, jantava, fazia o agradecimento, pegava o elevador e ia dormir um pouquinho antes da segunda sessão. Isso é... dos deuses.
Chegava com a voz renovada.
Não, dormir 20 minutos, cara, antes da segunda sessão, meia hora, tá tudo novo. Lavou, tá novo.
E aí terminou o Lemis.
Aí eu saí desse apartamento, aluguei uma casa, porque eu queria um espaço para fazer as esculturas. Eu pensei em trazer as esculturas que eu tinha no Brasil, caríssimo esse transporte, muito burocrático. Eu falei, quer saber, eu vou fazer aqui.
Tá, mas
aí
pera,
fiz.
Desculpa, peraí, deixa eu entender. Terminou o Lemis, aí você se viu naquele dilema, volto para o Brasil, fico no...
Não, nem tive, nem pensei duas vezes. Eu já sabia que eu ia ficar aqui.
E por que você sabia?
Porque eu já tinha começado a... Meu, primeiro que eu fiz muito mais contato em um ano aqui do que em 30 anos no Brasil.
Você acha que o mercado das artes plásticas no México funciona melhor do que no Brasil?
Eu não sei se funciona melhor, eu sei que me tratam melhor. Porque isso é outra coisa parecida. O brasileiro trata um estrangeiro muito bem, né?
Uhum.
O mexicano faz a mesma coisa. Eles me tratam... Quando eu chego numa galeria aqui, os caras já começam a falar inglês, acho que eu sou americano, porque eu sou loiro, tenho olho azul. Eles já abrem as portas e já me recebem bem. E no Brasil era mais um brasileiro entrando numa galeria e falando, o que você quer, velho? Quase assim. Então, eu senti que eu era mais bem tratado aqui. Não sei se o mercado é melhor ainda. Eu sei que as portas se abrem melhor aqui para mim, como se eu fosse um inglês no Brasil.
Você viu ali uma vantagem em ser brasileiro em terras mexicanas.
Sim, e foi uma questão de pessoas mesmo, sabe? As pessoas que estão aqui do meu lado querendo me ajudar e a investir nisso, e apresentar gente, apresentar galerias. Eu não vejo isso no Brasil, cara. Quando eu fui para as minhas férias aí, eu paguei um consultor para entender o mercado brasileiro. Eu tive com esse consultor 2 meses me explicando o mercado. Um ex-galerista, velho, eu não vou falar. Prefiro não falar.
Senão vai entrar em depressão de novo.
Malandro, mercado do Brasil.
É complicado, Nando.
Chá pra lá. Tem tá que bom. Pensar bem.
E aí, então, você foi bem recebido no México. Como é que rolaram essas conversas e negociações?
Aí, então, bom, foi isso. Eu acabei esse ano e meio quase de Lemis aqui, já estava numa casa, enquanto eu não estava no palco. A minha vida há 20 anos é assim, né? Eu faço, quando eu estou em cartaz, de dia eu faço artes plásticas e à noite eu vou para o teatro. Continuei fazendo isso aqui. Então, eu construí, fiz 21 esculturas nesse ano. Tinha produzido uns 20 quadros, assim. E tô correndo atrás, cara. E tô correndo atrás. Só que eu... Então, tava lá. Tava rolando muita oportunidade para mim em Querétaro, que é uma cidade um pouco estratégica por algumas questões. É uma cidade que, primeiro, não tem terremoto. É a cidade mais próxima da Cidade do México, assim, bem estruturada, que não tem terremoto.
Fica a quantas horas da Cidade do México?
2 horas. Fica 2 horas. Quando acontece um terremoto, eu não sei, acho que ninguém sabe disso, é uma cena de guerra, porque as coisas caem, tem pessoas soterradas, aí você é obrigado a ir para a rua, você não pode ficar dentro da tua casa. Você vai para a rua e a polícia se recolhe, porque eles têm que estudar as áreas que vão ter que ajudar, vão ver onde foram os pontos piores. Aí a galera assalta, faz arrastão, que nem no Rio de Janeiro. Assim, nas praias. Sabe quando rola arrastão na praia do Rio de Janeiro?
Uhum.
Então você tá com tua casa caindo, você tá na rua e as pessoas estão com arma na tua cara, velho.
Oi?
É assim. Eu tenho amigos assim que já falou que, meu, é horrível. Então é uma situação bem traumática, não só pelo terremoto em si, por toda a consequência. Aí você é uma pessoa que tem uma família, que tem uma grana, você fala, não quero mais isso para minha família. Você muda para onde? Para Querétaro. Cada vez que passa um terremoto na Cidade do México forte, vem 50 famílias por dia morar aqui. Então, os investidores que não são tontos, eles falam assim, ó, se você tem uma grana, investe em Querétaro. Compra uma casa em Querétaro e aluga. A casa que eu estou alugado hoje é isso. Quando você chega na estrada que você vê Querétaro meio de longe, é bizarro. É um mar de casinha branca, quadradinha, moderninha, tudo igual. É um mar de condomínios fechados, assim com as casas. Esperando, eu acho que deve ter... E a ocupação é 30%, 40%. Então tá só esperando as pessoas chegarem. E então o que interessa para mim, assim, como artista plástico, eu tô em contato com arquitetos daqui. Eu tava vindo, eu tinha convites de exposições aqui, tava tudo rolando aqui e nada na Cidade do México. Então eu tava vindo fazer reunião aqui, fazer bate e volta. Daí me falaram, cara, muda para cá, porque primeiro a qualidade de vida é outra, depois é a metade do preço, depois se os caras te considerarem daqui, da família, aí um vai comprar, o outro vai querer ter também, vão te considerar um queretano e você vai ser da família. Daí eu mudei, o que que aconteceu? Eu fiz minha primeira exposição na semana que eu mudei, na segunda semana já foi
lockdown. Putz.
Assim é a coisa. E dizem os mais próximos que aqui rola uma coisa que é assim, cara. As famílias dos narcos estão aqui.
Quer dizer, Nando Prado se aproximou.
Mano, não, rola uma paz, porque ninguém mexe aqui, entendeu? Ah. Você não tem muito... Eu vou te falar, Léo, quando eu fazia a Bela Fera em 2002, foi a primeira vez que eu fui morar sozinho, eu morava numa kitnet na Cesário Mota Júnior, aquele perto do Mackenzie, que é a Rua dos Travesti.
Uhum.
Entendeu? Então ali, malandro, ninguém... Fiquei meio preocupado, mas eles falaram, meu, aqui nada vai acontecer. Uma vez um cara foi roubar um toca-fita de um carro, ali na rua, os travestis deram um pau no cara, velho. Porque eles não querem polícia ali enchendo o saco, então nada pode acontecer nessa região ali, eles protegem, entendeu? E é mais ou menos o que passa aqui. Me falaram, como as famílias dos narcos estão aqui, ninguém se mete muito, porque se o cara vem, rouba a pessoa errada, ele vai ser esquartejado.
Eu já diria aquele velho ditado, travesti não é bagunça, meu amor. Não
exatamente,
mexe com elas.
Exatamente. Então é isso.
Uau, Nando. Então, e aonde você está? É perto da praia? Você está perto da praia?
Nada, cara. Isso é uma coisa que Puta, o Brasil, São Paulo principalmente, porque o Rio já tá na praia, mas São Paulo é um mercado gigantesco e você tá 1 hora e meia de Riviera, você tá 2 horas e meia de Maresias. Aqui, para você ter uma praia bacana, malandro, não é assim. Você tem que ir para Cancún, que é 8 horas, você tem que pegar avião. Acapulco, dizem, eu não fui para Acapulco ainda, né? Todo mundo conhece pelo Chaves, mas dizem que não é legal. Não é uma praia bonita e é violento. Aí você tem. É tudo meio. É longe, cara. Não dá para você ir de carro para praia assim. Você tem que pegar avião ou você tem que encarar uma estrada de 6 horas.
Entendi. Não, você falou de terremoto, você pegou terremoto?
Não senti nenhum, cara. Eu fico até meio triste. Eu queria passar por essa aventura.
Para! Ei,
Sacanagem.
ei, pá, bate na madeira.
Não, tô brincando, é horrível, cara, tô brincando, é horrível, as pessoas ficam, o que aconteceu uma vez foi que nos ensaios do Lemis soou o alarme, e a gente não sentiu, porque eles têm uma paradinha que parece que está a quilômetros, assim, enfiado na terra, então quando o sensor, ele vai vibrar antes lá embaixo e vai avisar aqui em cima da terra antes que vai acontecer o terremoto, então... Em toda a cidade, em todos os postes, tem um alto-falante. Começa a soar uma sirene horrorosa, assim, alta pra caramba, e o cara falando alarme sísmico, ué, 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 alarme sísmico. Aí nessa hora todo mundo tem que sair de casa. Aconteceu isso 4 horas da manhã, cara. Eu tinha que dormir às 3. Então, assim, é bem. Você acordar com isso é bem desesperador. Mas às vezes o epicentro é num lugar meio longe, você não sente. Eu nunca senti nada. Tem as regiões. A Cidade do México foi construída em cima de é um grande lago, né? Isso é uma loucura. É um grande lago. É uma técnica que os astecas, assim, eles faziam uma terra super prensada e botavam em cima da água e acabou virando a Cidade do México. Então, cara, quando tem assim, dizem que eu não consigo. É uma folha de papel, assim, em ondas. Você vê os prédios, assim, em ondas, sabe? É bem trash o negócio, cara. A Laís já sentiu na região que ela tava. Ah, e Polanco, que era a região onde eu tava ali, o bairro de Polanco, é sobre rocha. Então vamos dizer assim, Polanco é como se fosse os Jardins porque é mais moderno assim, e Higienópolis, por exemplo, que é uma região mais antiga, é como se fosse a Condessa. A Condessa tá sobre água. Então é ali os prédios caem, onde caem, La Roma, né, onde teve o filme La Roma, tal, é onde os prédios caem, onde a coisa é mais. E acho que a Laís estava ali naquela região quando rolou o terremoto. Ela estava dentro de um carro. Ela falou que meu carro começou a tremer, tremer, tremer. Elas saíram do carro. E quando passou esse terremoto, eu nunca senti, não.
Nossa, que agonia, gente.
É.
Ô Nando, a comida mexicana no México é igual à comida mexicana em São Paulo?
Não, nada a ver.
Com...
Nada a ver, cara. Nada a ver, assim, o El Cabong, que eu adoro, né? Eu ia toda semana no El Cabong, mas quando eu cheguei aqui, ou seja, você leva um tempo para se acostumar, mas é óbvio que eu não como comida, né? Eu como comida, como faço arroz e feijão aqui, eu cozinho aqui, né, cara? Tudo que tem no Brasil tem aqui. Poucas coisas não tem.
Tem mercado brasileiro aí perto de você?
Não, mercado brasileiro não. Tem mercado americano, né? Tem o Costco aqui. Então, mas tem feijão, tem tudo que a gente está acostumado no Brasil, tem aqui, né? E tem, eu como muito, não mudou muito meus hábitos alimentares porque eu como muito em casa, né? Eu cozinho sempre, de vez em quando eu vou para a rua, nessas taquerias assim, não tem nada a ver com o El Cabong.
Entendi.
Não tem nada a ver.
Qual que é a diferença? É o tempero? São os ingredientes?
Eu não, eles chamam, como é que eles chamam? Eles falam que tem uma coisa que chama Taco Bell aí nos Estados Unidos.
É um fast food?
Então, quando eu explico o que é a comida mexicana aí no Brasil, eles falam, ah, tipo Taco Bell. E eu não sei o que é o Taco Bell. Mas cara, eu gosto, uma coisa que eu gosto muito aqui são os queijos. A comida é um pouco parecida aqui, sabe? Eu acho que eles dão um pouco truque, porque você tem vários tipos de comida assim aqui. Um venezuelano que me contou, me explicou, falou: olha só, se você pede o vulcão e você pede um taco e você pede uma tortilha, na verdade a única diferença foi como o cara, se ele botou enroladinho ou se ele botou um negócio. E é a mesma coisa.
E aí mudou o nome.
Mudou o nome. Então isso o tradicional. Claro que eles têm uma variedade, né, em restaurantes especializados, tal, mas no geral o que o povo come todo dia, que são tacos, eles são viciados em taco, cara. Acho que é que nem a coxinha. Eu não como coxinha, eu não sou, mas a galera sente falta de coxinha, os brasileiros que estão aqui. Mas é assim, vamos comer um taco? Vamos comer um taco? Vamos comer. Eu falei, porra, cara, os caras são viciados em taco aqui, cara. Que é o quê? É aquela tortilha, assim, aquela massinha redonda, que pode ser de maíz, que é farelo do milho, né? Ou de farinha branca. Aí os caras tacam uma carne ali em cima picada e não tem muito mistério.
Um rabanete, um limãozinho.
Rabanete?
Ai, aqui em Nova York eles põem rabanete.
Rabanete, cara. Bom, isso é um papo. A Laís sabe tudo, né, de cozinha. A Laís, que tá aqui, eu sou meio desatento,
O
assim.
rabanete
Eles
você
têm.
sabe.
Será que é ricama? Ricama? Tem um negócio que se chama ricama, que eu não sei se é rabanete. Pode ser.
O rabanete é aquele vermelho por fora, branco por dentro, crocante.
Cara, eu acho que é o tal do ricama. Posso estar enganado, não sou ligado nisso.
Tá, eu não vou saber espanhol.
Mas é, não, tem as coisas boas aqui, mas a gente, eu não sei como é que você é em Nova York com a comida, mas eu continuo comendo meu arroz, feijão, minhas coisas que eu sou acostumado no Brasil.
Entendi. E a comunidade brazuca, Nando Prado? Você conheceu outros brasileiros fora o pessoal do elenco?
Mano, eu conheci não muito, bicho, pouquíssimo, assim, uma professora, o Mickey que tá aqui, que eu não sei se você conhece o Mickey, que ele fazia Rei Leão, né? Ele é
Não,
da Bahia.
eu conheci o
Ah.
Mickey não esse Mickey.
Não, você conheceu outro Mickey, o da Disney, né? Eu conheci o Mickey da Bahia. E não conheci muito brasileiro, não. Não conheci muito brasileiro, não, cara. Só a gente ficou bem assim, entre os quatro, assim, a gente estava próximos aqui. E depois foi cada um pro seu canto, né? Eu já tô acostumado. A quarentena, para mim, não foi uma surpresa, não foi uma coisa que mudou muito minha rotina, porque eu já tô acostumado a ficar mais sozinho, a trabalhar em casa, então foi só mais produtivo.
Entendi. Mas você sabe se existem muitos brasileiros morando no México?
Putz, não sei, cara. Não sei, eu acho que deve ter.
Quer dizer, de que valeu essa entrevista, né, Nando Prado?
Não sei, cara. Eu acho que o que eu falei no começo foi interessante. Eu falei bonito no começo, né?
Seu lindo, me fala uma coisa. Se alguém tiver pensando em ir para o México, passar uma temporada, aprender um espanhol gostoso, entendeu? Vai morar lá num resort, lá na beira da praia. O que que você recomenda para as pessoas que querem visitar ou até mesmo passar morar no México?
A primeira coisa, aprende que apelido significa sobrenome. Porque quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que aconteceu, quando eu pisei aqui, que eu estava com o pessoal do lado, o cara da Polícia Federal me pergunta assim: qual que é teu apelido? E eu falei assim: alemão. Aí o cara já quase me prendeu.
Ele achou que você estivesse fazendo brincadeira.
Eu falei, Ale, eu falei, em fração segunda eu perguntei, por que que esse cara tá me perguntando isso? Mas eu falei, não vou contestar, né? Daí eu lembrei que me chamavam de alemão, eu falei, alemão. Aí ele já me deu aquele puta coioca, não entendi nada. Aí me fala, não, o apelido é sobrenome. Daí eu falei, ah, Prado, Prado. Entendeu? Então tem umas coisas que são meio básicas da língua que você não pode falar aqui, tá? Se quiser, assim, palavras que a gente usa muito, correr. Você não pode falar, ah, vou correr ali, porque correr, sabe o que é, não?
Eu acho que eu sei.
É, então.
É sexo.
É sexo, é fazer sexo da maneira vulgar de falar. Então,
Ah, dá aquela
várias vezes.
trepazinha, dá aquela
Várias vezes.
umazinha.
Eu no Uber com a Laís e o cara para. Não, pode parar aqui que a gente vai correr rapidinho. Não, 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 não. Daí você fala, puta, já falei. Então, assim, tem umas palavras que são bem pegadinhas, assim, pegadinha do malandro. Se você quer falar que alguma coisa tá, você não gosta, você não pode falar a palavra merda. Depois você fala uma merda do lado do vendedor ou do mesmo. Porque merda eles entendem, eles falam merda, eles entendem o que você está falando. Mas bosta eles não fazem a menor ideia. Então você fala, pô, isso é uma bosta. Os caras não fazem a menor ideia do que você está falando.
Então, se você quiser xingar, ó, dicas de Nando Prado no México. Se você quiser xingar alguém, fala bosta, não fala merda. Seu
Está sendo
bosta.
super útil para as pessoas dessa.
Que
Super
mais, Nando?
informativo.
Que mais?
Cara, olha, tem um roteirinho assim, tem uns lugares bacanas, a Cidade do México tem os pontos históricos, tem as pirâmides, tem muita coisa legal, cara. Tem muita coisa legal. Quando vinha gente para cá visitar, os amigos, a gente já tinha os lugares onde levar e fazer um tour bacana por aqui, né? E Cancún tá muito longe daqui, saibam. Não é, vamos para Cancún, não. Você tem que pegar um avião e viajar 4 horas de avião.
Você já foi?
É tipo Manaus. Fui.
É delícia.
É muito legal, cara. É muito legal. Mas posso ser sincero para você? A gente tem umas coisas no Brasil que a gente chega e fala, ah, legal. Não é uma coisa assim. É lindo, mas para quem tem Noronha, para quem tem as praias do litoral norte de São Paulo, meu pai mora em Santa Catarina. Eu vou dizer que não é uma. A gente tem muita coisa no Brasil que a gente tem que estar feliz,
Não,
sabe?
você não está ajudando o México. Você, desse jeito, você não vai virar embaixador mexicano. Eu estou tentando te ajudar, você não está me ajudando.
Não, eu não sou muito. Uau, cara, que máximo! Eu queria ter isso. Eu falei já para as pessoas aqui. Eu queria ter essa alegria que as pessoas têm quando vão nos lugares assim. Eu não tenho. Eu queria ter mais, ser mais deslumbrado com as coisas assim. Eu acho que as pessoas são mais felizes que eu.
Ai, Nando, tô até querendo te
Agora
dar um
acabou bem
colo
para
agora.
baixo, né?
É, eu
Agora acabou para baixo a entrevista. Agora ferrou tudo.
queria te botar no colo assim, ó. Seu lindo.
O Léo foi 6 vezes nas pirâmides, cara. No
Uau!
primeiro
O Léo
dia,
Wagner, deixa claro.
O Léo Wagner foi 6 vezes. Eu fui no primeiro dia, em 2 horas, eu falei, meu, a gente não vai embora. A gente ficou umas 9 horas lá, eu queria morrer.
Você não sentiu nada.
Cara, eu queria ser mais feliz, cara, com as coisas, assim, sabe?
Não bateu para você aquela
Não
energia?
bateu. Eu queria estar em casa fazendo escultura, sabe? Eu queria estar. É a verdade. Desculpa ser o super sincero aqui, mas eu sou muito ligado. É por isso que eu acho que voltando àquele princípio lá de protagonismo, sei lá, exige um pouco de desequilíbrio nesse sentido, sabe? Para chegar num certo nível de. Agora saiu aquele o coisa do Michael Jordan, né? O documentário do Michael Jordan. Meu. Para chegar em níveis extremos assim, você tem que levar a vida um pouco extrema assim. Eu não, isso é papo para uma outra, para uma live, né? Ou para uma, porque eu não acredito muito no equilíbrio você pega a vida do Steve Jobs, sabe? Pessoas que foram muito alto. Meu, eram uns puta um pouco meio que desequilibrados. Você não acha, Léo?
Tem um sacrifício ali, né?
Tem, cara, não dá pro
Eles
cara.
sacrificaram um lado da vida para que eles pudessem alcançar essa notoriedade. Enfim, são sacrifícios da vida mesmo. Nando, você volta para o Brasil, você fica no México, você vem para Nova York.
Não tô pensando no futuro. Já não te falei no começo que eu não quero pensar nisso? No
Desculpa, não,
futuro?
eu faço de
Você
conta.
vai me botar em depressão agora no final da entrevista de novo. Eu tô focado no meu projeto aqui que eu tô fazendo. Você tá perguntando do futuro.
A curto prazo, você pensa na padaria, o que que você vai fazer hoje?
Eu tenho aula de piano agora por Skype com uma maestra brasileira maravilhosa, Silvia Góes. E eu tô no meu projeto aqui, cara. Eu vou fazer exercício, eu tô num condomínio que tem um espaço bacana, então todo dia eu vou fazer exercício, eu saio de bicicleta, tem um lago, um gramado, eu não cruzo com ninguém. E fazer meu rolê aqui, cara.
Delícia. Meu
Pois é.
amado Nando Prado, muito obrigado.
Cara, eu que agradeço, bicho. Muito feliz. Vamos botar pra frente esse teu projeto aí que é muito bacana, cara.
Bonitinho. E você que ouviu esse episódio com o Nando Prado do podcast O Que Te Move na Gringa, fica aqui com a gente. Semana que vem tem outro episódio com um outro brazuca em outro lugar do mundo. Eu não sei ainda. As pessoas estão aparecendo, a gente vai descobrindo. E a gente vai saber como é que é esse negócio de viver fora do Brasil, né, Nando?
Você falou com a Mirtes, já que mora na Alemanha?
Não, boa, me passa o
Demorou, demorou e
contato.
demorou. Ela é maravilhosa. Eu fui para a Alemanha, fiquei na casa dela. Ela tem muito. Ela tá lá há 14 anos, 15 anos, eu acho. É uma loucura a vida dela, brother. É uma
Bom,
loucura.
me passa o contato dela depois e eu entro e eu vou combinar com ela.
Sim.
Tá bom, meu lindo?
Belê, obrigado por todos que ouviram aí. Obrigado, Léo. Muito feliz com todos.
Obrigado você. Um beijo, Nando.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
E E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.